7h44.
SDS. Entrevistas.
Muito bem, de volta, e tradicionalmente todas as quintas, né, Alberto? A gente acaba abordando assuntos relacionados à emoção, à psicologia, à parte mental das pessoas,
principalmente, né? A saúde mental, né?
E falamos muito aqui sobre isso, não é só a saúde física, né, do organismo, mas também muito pensamento em relação à saúde mental. E a gente tem como convidada todas as quintas, né, tradicionalmente aqui, Juliana Minotti, ela que é psicóloga e aborda aqui pra gente, né? A gente bate um papo bem descontraído sobre esses assuntos relacionados à psicologia, ao comportamento emocional, à formação de personalidade, que, aliás, é o nosso assunto de hoje. Então, você tem alguma dúvida? Como que se forma a personalidade das crianças, dos adolescentes, né? Como que a gente também convive com a personalidade dos adultos, né? Que é uma bagagem que é trazida ao longo do tempo, né, Alberto?
É, principalmente o adulto que já está com sua personalidade formada, né?
Exatamente.
A criança, não, ela está ainda em período de formação, sim, mas o adulto já está ali com a sua personalidade formada. E como é que ele se comporta? Como é que é a vida dele no dia a dia, nas atribulações que a vida nos oferece, né? Então, isso é importante, até saber como você deve tratar e cuidar da sua personalidade.
Exatamente. Ju, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da SDS. E vamos trabalhar aqui nosso assunto de hoje, personalidade, como que se constrói, quais são os fatores que envolvem essa formação. Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de personalidade, muitas vezes as pessoas acreditam que seja algo que a gente nasce com a personalidade. Então a gente ouve muito isso, né? Ah, fulano tem uma personalidade forte. Quando a gente escuta algo desse tipo, na verdade estamos falando do temperamento. Uhum. Temperamento é algo que nasce conosco e que não muda, mas ele pode ser aperfeiçoado conforme o desenvolvimento da personalidade. A personalidade é aquilo que nos torna únicos. Não tem uma personalidade igual à outra. Uhum. Então, é aquilo que nos dá identidade. E isso acontece, essa formação acontece no decorrer da nossa vida. E aí a gente precisa pensar no seguinte: os animais, de um modo geral, eles nascem prontos. Uhum. Então, eles vão precisar aí de poucos cuidados logo depois do nascimento, aí talvez poucos dias de um pouquinho mais de cuidado da fêmea, geralmente, né? Uhum. E depois eles estão prontos para lidar aí com os desafios da própria espécie. Já o ser humano, não. O ser humano é o único ser vivo que é dependente por um período bastante longo, né, de outros seres para sua sobrevivência. Uhum. Né? E aí que entra o desenvolvimento da personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é formada nos primeiros 12 anos de vida. Então, a gente pode considerar que uma criança com 12 anos deveria estar com a sua personalidade formada. E a partir de então, vai acontecer apenas um amadurecimento dessa personalidade. Né? Então, nós somos dependentes da nossa família, do contexto familiar. Então, o contexto familiar, ele é extremamente necessário para dar a estrutura básica para que essa personalidade se desenvolva.
Ao longo desse tempo, desses 12 anos, algum sinal de como vai ser a personalidade, ou ela vem realmente crua e ela se forma diante do ambiente que esse ser humano vive, essa criança vive, né, com o contato que ela tem com os pais, com os amigos de escola, com os familiares? Ela vem crua, praticamente crua?
Não, de jeito nenhum.
Tá.
Ela já vem com uma bagagem muito importante.
Uhum.
Né? Então, nós nascemos já com uma potência.
Uhum.
Né? O que significa? Então, vamos imaginar uma semente. Se eu pego uma semente de girassol, eu vou plantar essa semente. Não é possível brotar ali uma árvore de maçã, concorda?
Sim.
Então, aquela semente já é um girassol em potência. Compreende? Então, ali já contém todas as possibilidades do desenvolvimento daquele ser. Da mesma forma, acontece conosco. A partir do momento da nossa concepção, da união entre o pai e a mãe, e aí a formação ali do pequeno embrião, já existe ali todas as nossas potências enquanto pessoa. Todas as nossas possibilidades do nosso desenvolvimento já estão ali. Então, o que a gente precisa? Assim como uma semente que é plantada na terra, precisa de cuidados. Ela precisa de água, ela precisa de um pouquinho de sol, ela precisa de cuidados específicos. Da mesma forma, nós precisamos também de cuidados básicos para o pleno desenvolvimento dessa personalidade.
Juliana.
E aí entra, só um instante, né? Aí entra as lacunas da história, né? Porque em muitos casos não é oferecido nem mesmo os cuidados básicos. E aí a gente entra em questões biológicas, né? Cuidados com o corpo mesmo, coisas básicas de higiene, de alimentação, né? E também afetivos.
Juliana, você disse que na idade adulta a gente já está com a nossa personalidade formada. E por que há mudanças de personalidade? Porque muita gente sabe que com o passar do tempo, né, a gente já tem aquela personalidade pronta, formada, mas aí tem aquelas pessoas que mudam de personalidade. Por que essa mudança?
Tá. A formação da personalidade, né, então ela encontra a sua potência num determinado momento, mas ainda ela continua se desenvolvendo, ou seja, amadurecendo. Então, como um fruto que a gente vê também na árvore, né? Então, a árvore, ela está pronta, mas ela ainda não deu os frutos devidos, entende?
Sim.
E isso vai acontecer no decorrer do tempo. Então, os frutos, como você fala assim, ah, mas mudou de personalidade. Na verdade, essa pessoa continua se desenvolvendo e esse processo se dá para o resto da nossa vida.
Tá. Não é que a pessoa chegou na fase adulta, que ela já está com a personalidade pronta, formada, que ela não vai mudar essa personalidade dela, né?
Perfeito, exatamente. Nós temos um convite diário de aperfeiçoamento, né? É uma necessidade, porque veja, todas as nossas potências, né, as nossas possibilidades, elas vão sendo conquistadas conforme as oportunidades que surgem. E muitas dessas possibilidades também se fecham, deixam de existir conforme as escolhas e o desenvolvimento da própria vida.
E essa mudança de personalidade também, né, ela estar aberta também a essas transformações, né? Porque senão muitas vezes ela acaba sofrendo, porque uma personalidade muitas vezes é radical, pesada, para enfrentar certas situações, ou seu dia a dia, o ambiente que ela vive, onde ela foi inserida, e se ela é uma pessoa fechada também muitas vezes, ela acaba sofrendo porque ela não tem essa abertura de também buscar transformação diária, né, Juliana?
Perfeito, exatamente. Então, a rigidez da personalidade impede o pleno desenvolvimento da mesma. Então, nós precisamos dessa flexibilidade, né, dessa percepção do que a minha circunstância está pedindo, né? E é muito interessante, porque o ser humano, ele é tão complexo, né? É o ser mais complexo de todos os seres, comparado a todo o resto da criação. O ser humano, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos em nós a potência de um desenvolvimento muito além do que a gente possa imaginar. Então, não importa a circunstância, não importa o desafio, não importa, né, o que a vida está solicitando de nós, nós sempre podemos dar uma resposta positiva, né, e nos deixar desenvolver, né, deixar para trás aquelas cascas que nos impedem de crescer. Uhum. Né, e o processo de amadurecimento, ele é um processo doloroso muitas vezes. Né? E a gente pode até usar como exemplo o processo do nascimento.
Sim.
Então, o bebezinho está ali, confortável, quentinho, perfeito, mas ele não pode permanecer ali. Ele precisa ir além, para que ele possa continuar crescendo e se desenvolvendo. E esse é um processo doloroso, tanto para a mãe quanto para o filho.
Juliana, como que a psicologia pode tratar a personalidade, pode alterar, mudar, pode fazer com que a pessoa mantenha a sua personalidade? Em que área, em que momento a psicologia entra nessa questão?
Em todos os momentos. Então, um olhar atento desde o processo da geração daquela vida. Então, tem psicólogos que trabalham com gestantes, por exemplo, como eu disse, nós podemos ter uma semente com todas as potências, mas se ela não for plantada numa terra fértil, ela vai ter dificuldades para germinar e se desenvolver. Então, sim, a psicologia ela pode trabalhar em todas as fases do desenvolvimento humano. Mas, especificamente, quando o cliente chega para o psicólogo, geralmente ele já está na fase adulta. E aí ficaram as lacunas para trás. Né, lacunas que não foram vistas, não por negligência muitas vezes, mas por uma ignorância mesmo, uma falta de conhecimento. Né, a psicologia está crescendo agora, então imagina toda a história da humanidade que ficou para trás. Pois então, hoje nós conseguimos ter um olhar diferenciado para esse desenvolvimento, né? Mas é possível sim fechar essas lacunas que impedem esse pleno desenvolvimento da personalidade.
E aí a importância de a gente ter a autoavaliação, né? A gente também fazer uma autoavaliação, se olhar, né, para si e ver em que momento eu estou sofrendo, estou tendo dificuldade. E isso muitas vezes não tem a ver, né, nos meus passos do dia a dia, não tem a ver com a minha personalidade, né, Juliana? Não dá uma personalidade muito fechada, né, muito agressiva, muito radical, de não aceitar as diferenças do outro também, né? O relacionamento difícil do outro e não se abrir, né, para essas transformações, essas mudanças. Então a importância também de uma autoavaliação também, né, para que até essa autoavaliação, né, me indique que eu preciso de alguém para poder me auxiliar, né, preciso de um profissional, de um psicólogo, um terapeuta, né?
Com certeza. Isso é bem básico, né? E entender que se eu estou em sofrimento, eu não estou conseguindo dar passos, eu me sinto paralisado, né, de qualquer maneira, né, independente do que esteja acontecendo, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos, seja na minha vida espiritual, né, em todos os contextos da vida humana. Se eu me sinto paralisado, impedido de continuar, eu preciso de um auxílio profissional, porque eu não estou conseguindo perceber, né, não estou conseguindo abrir mão muitas vezes. Pode ser aí de um controle, pode ser medos, né, de dar o próximo passo, e eu estou impedindo o pleno desenvolvimento da minha própria personalidade. Então, é muito comum, né, os pacientes chegarem com essa sensação de paralisia diante da própria vida, um grande sofrimento, porém uma grande incapacidade de tomar decisões importantes, né, e dar o próximo passo.
E outra, sempre há tempo de recomeçar, né, Ju?
Com certeza, eu sempre gosto de dizer, né? A cada novo dia, uma nova oportunidade.
Pois é.
E às vezes demora para que a gente tome consciência disso, de que, olha, eu estou aqui paralisado, o tempo está passando, eu não estou conseguindo me desenvolver enquanto pessoa, né? As pessoas à minha volta também estão sofrendo por causa disso. Eu preciso de ajuda. Não é um passo fácil para se dar. Tanto que quando o cliente chega, eu sempre falo, olha, o passo mais importante você já deu, né? Que foi chegar até aqui. Então, daqui para frente, as coisas não vão ser fáceis, vamos dizer assim, mas não vai ser tão difícil quanto quando a pessoa estava ali sozinha, no escuro.
É o que você falou. Acho que o start já foi dado a partir do momento que você se reconhece enquanto deficitário, né? Enquanto deficiente, enquanto... pessoa, não digo fraca, né, mas propensa aos erros, né, aos acertos também da vida, reconhecer, né, que você precisa realmente de uma ajuda, né? Já começa daí, né?
E aí o pressuposto básico, né, é a humildade, a verdadeira humildade.
Exatamente.
Nós precisamos reconhecer que nós somos limitados, somos todos, todos nós somos limitados. Reconhecer isso é o primeiro passo para qualquer coisa na vida, né? Inclusive para perdoar o próximo. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar as outras pessoas, porque de alguma forma ela se sente superior. Ah, eu jamais faria isso. Será mesmo? Né? Talvez isso você não faria, mas o que outras, tantas outras coisas você já fez ou seria capaz de fazer? Né? Eu gosto muito de dizer assim, em nós existe uma potência para o bem e uma potência para o mal. Dentro de todos nós existe sempre a decisão de escolher qual caminho seguir diariamente. O caminho da escolha do bem ou o caminho da escolha do mal. E muitas vezes a gente escolhe o mal porque é um caminho mais fácil. E aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o mal é o, sei lá, roubar, matar, difamar, né, a corrupção. E muitas vezes é um mal velado que só eu e o meu coração conhecemos. Mas ele começa a germinar como uma erva daninha. E isso causa, sim, uma grande paralisia. É, tanto, eu já disse até para alguns pacientes, o processo terapêutico, ele verdadeiramente acontece a partir do momento da confissão do cliente, né, dessas ervas daninhas que estão dentro do coração dele. Né? Então, essa consciência mesmo de que, olha, eu tenho escolhido, né, como eu digo aí, atitudes de estresse no meu cotidiano. Eu tenho escolhido conscientemente, então não, agora eu quero escolher atitudes de autocuidado. E aí a transformação começa a acontecer.
E saber também que a nossa vida, a gente está em constante transformação. Aí, a partir do momento que você tem uma vida que, pô, não está evoluindo, não está em transformação, algo está errado, né? Porque a gente está aqui realmente para poder crescer, poder evoluir, poder aprender... com erros, com acertos. Então é uma vida em transformação. Se você se sente estagnado, né, só sofrendo, 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 algo está errado, né, Ju?
Com certeza, né? Nós fomos criados para uma finalidade. Tudo que existe, existe para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, se eu pego um lápis na minha mão, né? Simplesmente ao olhar para o lápis, eu consigo identificar a finalidade, que seria escrever. Eu posso usar esse lápis para tantas outras finalidades. Eu posso usar até para prender o cabelo, né? Quando eu era adolescente, eu usava muito lápis para prender o cabelo. Mas eu estou tornando o lápis indigno quando eu faço isso.
Sim.
É, o ser humano ele foi criado para a finalidade de amar e ser amado.
Com certeza.
Então... ele se torna estagnado, ele sofre, ele entra em processos doentios mesmo, quando ele foge da sua própria finalidade, que é amar e ser amado.
Legal. Juliana Minotti, nossa psicóloga, colunista aqui do Jornal da SDS. Ju, obrigado mais uma vez pelas palavras, né, pelo conhecimento aí levado a todos nós, e que a gente possa estar em constante transformação, né, e abertos ao novo, abertos a nos transformarmos, né, ao longo dessa vida, né?
Eu que agradeço, viu, André?
Imagina.
Muito obrigada. Espero que realmente as pessoas que estejam participando, ouvindo, estejam aproveitando. E fica o convite para que elas deixem comentários, deixem perguntas e sugestões para os próximos encontros.
Ju, reafirma seu site para a gente, seu contato, quem quiser conhecer. Tem materiais lá também, né? Tem e-books lá. Para as pessoas lerem, né? Buscarem uma ajuda ou, de repente, até indicarem para alguns amigos, né?
Não, com certeza. O meu site é www.julianaminotti, tudo junto, Minotti com dois T's e I no final, né? julianaminotti.com.br.
Só reforçando a Ju, a semana que vem é a Semana Santa, né? Não teremos o jornal na próxima quinta, né? Mas a gente volta na outra semana. Novamente. Perfeito. Aí, tradicionalmente, na nossa coluna de psicologia. Ju, obrigado, viu? Boa semana, boa Páscoa para vocês também
boa
aí.
Boa semana, boa Páscoa.
A gente volta a se falar. Até.